Esta manhã, nas outras histórias do desporto, a Rádio Observador junta-se a nós o jornalista Miguel Viterbo Dias. Olá, Miguel.
Bom dia.
E no dia em que começa o campeonato, recordamos as contas da Primeira Liga há um ano.
Isto porque este ano começa mais tarde, face àquilo que é habitual, devido ao adiamento provocado pela pandemia. Há um ano, a Primeira Liga já estava na sexta jornada e, surpreendentemente, o primeiro classificado era o Futebol Clube de Famalicão, não o do Porto, que foi o que acabou em primeiro. O Famalicão somava 16 pontos, 5 vitórias e um empate nas primeiras 6 jornadas e, há um ano, nesta parte, o Sporting já estava a 8 pontos da liderança, tinha 2 vitórias em 6 jogos, por isso este ano não está a correr mal, porque esta data ainda não está longe do primeiro.
Está a correr bastante bem.
Está a correr bem. E também não vai ficar, porque agora o jogo foi adiado e, portanto... Entretanto, o Futebol Clube do Porto e o Benfica também esta data estavam em igualdade pontual, 15 pontos no segundo e terceiro lugar, respectivamente.
Portanto, Miguel, quer dizer que se o campeonato deste ano tivesse começado na data habitual, por esta hora, já teria havido para aí 17 chicotadas psicológicas, não é?
E mais uma vez, volta a pegar do Sporting, porque
claro.
O ano passado... Lá está, não é? Quem mais? Porque o ano passado, a esta data, já tinham trocado Marcel Kaiser pelo treinador interino Lionel Pontes,
verdade.
Que foi depois substituído por Silas, que foi depois substituído por Rubén Amorim, portanto isto...
Uma matriosca.
Exatamente.
Isso tudo ano passado.
Isto tudo em poucos meses. Portanto, não falem de trabalho precário assim à balda, não é? Enfim, o Sporting é o exemplo máximo, mas o ano passado também o Benfica deu aqui um toquezinho nisto ao trocar Bruno Lage pelo treinador adjunto Nelson Veríssimo.
Deixa-me perguntar-te, eu agora estava a pensar que o Bruno Lage tinha sido trocado, já não me lembrava disso. Bom, mas isso foi, mas isso foi quase no fim, não é?
Sim, já foi quase, mais perto foi do fim. Este já foi mais vá. Perto do fim.
Bom, mas agora não é só o campeonato a começar mais tarde, há outras competições de futebol que acabaram por ser marcadas em datas, enfim, pouco comuns, não é?
Sim, teve tudo que ser baralhado e distribuído, em especial a Supertaça, que é a competição em Portugal que abre a temporada e que este ano foi remarcada para o final do ano. Vai ser jogada 23 de dezembro, ali por véspera de Natal. É um encontro que vai ser protagonizado pelo Futebol Clube do Porto e pelo Benfica. É mais uma das consequências desta
espírito
pandemia.
Espírito natalício faz sentido. Acho que é o derby que faz sentido.
Então não.
Para fomentar a paz.
Sim, exatamente.
E agora vamos até ao Brasil. Bem, vamos falar do Brasil. Jorge Jesus acabou por ver a justiça divina a ser feita, Miguel.
Ora lá está, porque nas últimas horas, aliás, foi uma história que trouxe aqui ontem também. Jorge Jesus foi muito gozado pelos adeptos do Flamengo, depois de ter perdido no acesso à Liga dos Campeões. Mas esta madrugada, se não quando, na Taça Libertadores, que é o equivalente à nossa Liga dos Campeões, a equipa brasileira perdeu por uns redondos 5-0. É só a pior derrota de sempre nesta competição. Esta Taça Libertadores que foi conquistada pelo Flamengo, JJ, mas agora a vida está bem mais difícil. O técnico espanhol Domenech Torran já veio pedir desculpa por uma derrota que classificou como muito dolorosa. Isto é aquilo que tecnicamente se chama karma.
Exato.
Karma com capa, claro. Olha, mas nunca é fácil, de facto, suceder a quem ganha, não é? Quem tem muito sucesso. Mas não houve um nome português, outro português, que iria substituir Jorge Jesus?
Os responsáveis brasileiros acharam, numa primeira instância, que seguindo a escola portuguesa tinha tudo para correr bem. Nunca sabemos se é verdade, porque acabaram por escolher um espanhol, mas Carlos Carvalhal, que hoje está no Braga, chegou a ser convidado. Também outro nome, o de José Peseiro, chegou a ser falado para o comando técnico do Flamengo. A escolha acabou por recair neste espanhol Domenech Torran, que foi adjunto de Pep Guardiola.
E estás a falar de karma e ele não fica por aqui, não é? Porque não é só nos Libertadores, também no regresso do campeonato as coisas não estão fáceis.
Sim, isto não está a ser nada fácil para o espanhol em lado nenhum. Teve também dificuldades nesse início do Brasileirão. Em 10 jogos soma apenas 5 vitórias, depois de ter começado com o pé esquerdo agora, conseguiu ganhar os últimos 4 jogos, já está mais próximo do topo da tabela, mas teve ali também várias críticas assim que pegou na equipa que Jorge Jesus lhe deixou.
E terminamos no atletismo com a quebra de um dos recordes mais antigos.
Tinha 26 anos, até dá pena bater um recorde com tanto tempo. Fica mal, não é?
Agora se passasse 25 anos devia ficar para ser... Epá, nunca mais jogava aquela competição.
Era um recorde honoris causa.
Era um uso campeão.
Exatamente. E aqui tem uma curiosidade ainda mais interessante, que foi o recorde foi batido por Armand Duplantis, é um sueco de origem norte-americana, foi no salto com vara, bateu a fasquia dos 6,15 metros de Sergei Bubka, que é um lendário atleta.
Bubka ainda tinha um recorde.
Olha os velhinhos todos.
Desculpem.
Estão a lembrarem-se do Bubka.
Clássico.
Tudo a falar ao mesmo tempo.
A vossa falta de cultura desportiva é impressionante.
Eu lembro-me, Miguel, a dizer assim, Quem se conhece a este tipo?
Exato.
O homem que bateu o recorde mundo pai de 220 vezes.
É verdade. Agora, Miguel, queres concluir?
Agora... Não, agora estou a ver que não atualizam as coisas desde 1994, que foi quando ele bateu este recorde. Esta marca foi superada ontem no meeting de Roma por um jovem que, enfim, este recorde foi este recorde de Sérgio Buca foi estabelecido 5 anos antes de Armando Plantis, que agora quebrou ter nascido. Fica só também essa nota para terminar.
Mais ou menos como tu, não é?
Quase, quase.
O jornalista do Observador Miguel Viterbo Dias com as outras histórias do desporto nas manhãs 360 e sempre em podcast.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.